passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de terça-feira. Que alegria para o nosso coração ter você aqui com a gente nesta noite linda, nesta noite muito especial para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, a nossa igreja reunida para adorarmos a este Deus que merece toda honra, toda glória e todo louvor. Como todas as terças-feiras, a Melodia tem o prazer, a honra de receber esse amigo querido, esse pastor tão amado, esse mestre, pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus, em Cascadura. Meu pastor querido, que bom, que honra tê-lo aqui mais uma vez. Que bom que hoje é terça-feira. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Níger Martins.
Boa noite, pastor Eliel, nosso querido Fábio Silva, Débora Lira, o Michel aqui na técnica e todos amados da maravilhosa, da querida Igreja Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos mais uma vez.
Débora Lira, bom também tê-la aqui. Débora, boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
Boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Níger Martins, a paz do Senhor ouvinte querido.
Fábio Silva, já trazendo pra gente os pedidos de oração. Fábio, muito boa noite, a paz do Senhor, irmão.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, que alegria poder estar mais uma vez no culto da Igreja Cristo em Casa. Hoje teremos a pregação do nosso querido pastor Níger Martins, Débora Lira aqui conosco também, Michel na técnica. Muito boa noite, a paz do Senhor para você que nos acompanha.
Vamos orar, abrindo o nosso Cristo em Casa, juntamente com o pastor Níger Martins.
Querido Deus e Pai, nós entramos na tua presença para te agradecer por mais um dia de vida e por nos permitir participar de mais um culto de louvor e adoração ao teu nome, um culto para te exaltar, um culto, Senhor, para receber a tua palavra, para professar a tua palavra. Senhor, obrigado por esse privilégio, obrigado, Senhor, por nos permitir chegar aqui. Nos reunimos enquanto igreja, Deus, uma igreja de milhares de pessoas espalhadas, mas com um único coração, uma única fé, temendo e crendo em Jesus Cristo. Aceita a nossa adoração. Guarda as muitas variáveis desse culto para que em cada detalhe as vidas sejam abençoadas, edificadas, transformadas, mas em cada detalhe teu nome seja honrado e tu te agrades de nós. Aceita-nos, Pai. Aceita esse culto que nós rendemos a ti. E assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
Todo homem tem um vazio dentro de si, do tamanho de Deus. Que dinheiro, nem prata, nem ouro pode preencher. Jesus é caminho, verdade, vida. Ele é a porta, é a saída. É a luz que ilumina meu ser. Deus, nada poderei fazer. Todo homem tem um vazio dentro de si, do tamanho de Deus. Que dinheiro, nem prata, nem ouro pode preencher. É caminho, verdade, vida. Ele é a porta, é a saída. É a luz que ilumina meu ser. E sem Deus, nada poderei fazer. Pode preencher. Ele te ama. Ele te ama, te ama.
Delino Marçal, há um vazio. Louvor que ouvimos nesta noite de terça-feira, logo após esse momento de oração com o pastor Níger Martins, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Leal, amados da Igreja Cristo em Casa, hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 8, e nós vamos falar sobre o tema oração, a oração que agrada ao Senhor.
E nesse momento tão especial, a gente não poderia deixar de mandar aquele abraço, companheiro, para você que troca de idade hoje, você que completa mais um ano de vida neste mês. Sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia. E a Débora Lira vem trazendo aí os parabéns para os nossos aniversariantes de hoje.
Trago sim, Fábio Silva, desejamos parabéns, desejamos felicidades, muitos anos de vida. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos materiais e espirituais, que nada te falte, tá bom? Um abraço, companheiro, para Lucas, Vanessa da Conceição Ferreiras, Euride Felipe, Janete Lima, Marcelo Santana de Andrade, Marinete Gonçalves de Medeiros Carvalho, Kátia Regina Coelho Silva de Souza, Janice Souza Januário Lopes, Jorge Luiz Gonçalves de Souza, Silvana Nunes Chaves e Grace Lúcia Felipe. Certamente, Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei. Medite neste versículo que está em Isaías 12, 2. Parabéns.
Samuel, quando tinha uma geração se corrompendo, Estevão foi apedrejado e morreu por amor a mim, mas viu céus abertos. Em meio ao deserto, a palavra e o caminho preparou. E se Deus hoje me chamar, o que Ele vai me ouvir dizer? E se Deus hoje convocar, o que Ele vai ouvir dizer? Pode me chamar que eu vou. Pode me chamar que eu vou. Se é pra subir ao monte, pra descer ao vale, pode me chamar que eu vou. Pode me chamar que eu vou. Se é pra subir ao monte, se é pra descer ao vale,
quando Deus me chamar, não preciso mais fugir. Quando Deus me chamar, a única resposta é sim. Quando Deus me chamar, não preciso mais fugir. Quando Deus me chamar, a única resposta é sim. Quando Deus me chamar, eu não preciso mais fugir.
Então receba aí mais uma vez o nosso abraço, companheiro, abraço de toda a equipe Melodia, você trocando de idade hoje. Chegou então, gente, esse momento muito especial, quero convidar você a estar aqui, talvez você não tenha o seu pedido de oração aqui nas mãos do Fábio Silva, ele que vai estar trazendo esses pedidos, mas você esteja precisando de oração agora. Pastor Níger Martins também já está aqui, vai estar pregando daqui a pouquinho, mas antes vai estar orando logo após os pedidos de oração com Fábio Silva.
É verdade, Eliel. Nosso irmão Flávio de Santa Cruz pede oração para ele e toda a sua família. A irmã Isabel de São Gonçalo, Alcântara, pede oração para ela e para seu irmão Betinho, que é especial, e para sua pastora Aiza Ribeiro. O irmão Denilton Alves pede oração para seu casamento e para sua esposa Raquel Alves. O irmão Leandro de Araruama pede oração para sua mãe, Dona Maria Bernardo, e ainda a irmã Ana Luzia de Belfor Roxo. Nossa irmã Ana Luzia pede oração para seus filhos e para sua família, e também pede oração para conseguir sua casa própria. Pastor Níger Martins orando nesse momento. E se você tiver algum pedido de oração para nos enviar, nosso número é o 999-07-0097. São três noves, tá, gente? 999-07-0097.
Querido Deus e Pai, queremos te entregar todos os nossos pedidos de oração. Quantas necessidades, Senhor. Quantas lágrimas derramadas. Espírito Santo, agora clamamos a Ti, vem nos consolar. Vem transformar situações. Vem nos trazer a paz que excede todo entendimento. Guarda essa mãe, esse pai, esse homem num cárcere, essa pessoa, Deus, enferma. Essa vida enlutada, essa família enlutada. Que a Tua misericórdia nos alcance. Que a Tua misericórdia, Deus, chegue até nós. Nós nos aproximamos de Ti enquanto igreja, clamando, não por nossas virtudes, Deus. Não dando ordens, mas suplicando, implorando através do sangue de Jesus. É através do sangue de Jesus que nos aproximamos de Ti, em confiança de fé. Na certeza que Tu estás ouvindo as nossas orações. Na certeza que Tu és Deus de misericórdia. Papai do céu, vem até nós. Socorre-nos. Nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém.
Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando, e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou.
lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore,
pois é, deixa eu agradecer aqui. Eu tô sempre agradecendo a você participando aqui com a gente. Quero, aliás, agradecer os motoristas de aplicativos. Muitos irmãos queridos trabalhando nesta hora, ouvindo o nosso Cristo em Casa, orando a Deus, cantando os louvores, né? Ouvindo a palavra de Deus. Que Deus te proteja, tá? Que os anjos do Senhor estejam acampados aí ao redor do seu carro. Que Deus te livre de todo mal, que haja tranquilidade também aí na sua família, tá bom? O tempo que você estiver trabalhando aí, então fique à vontade para poder também participar com a gente. Um abraço muito carinhoso. Se tiver com um passageiro aí, também um abraço ao querido passageiro que está ouvindo aí o nosso Cristo em Casa. Que Deus abençoe. Quero então aproveitar este momento aqui para abraçar também todos os taxistas, né? Você que é taxista também, recebendo aí o nosso abraço, o nosso carinho. Muito obrigado, muito obrigado. Que Deus te abençoe e te dê uma noite maravilhosa. Pois é, gente, olha, agora esse momento é especial. Eu quero chamar aqui a sua atenção. Vamos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Deus tem algo a falar aos nossos corações nesta noite através da sua santa palavra. E eu quero mais uma vez convidar o meu querido pastor Níger Martins, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações.
Querido pastor Eliel, amado Fábio Silva, querida Débora Lira, meu amigo, querido amado Michel Camargo, você, ouvinte, participante ativo aqui do culto da Igreja Cristo em Casa. Nós vamos trabalhar mais de um texto. O meu texto inicial é Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 8. Então vamos falar sobre o tema da oração, a oração que agrada a Deus. Oração é um tema fundamental na palavra de Deus, amados. É um tema que precisamos voltar com bastante frequência pela importância que esse tema tem para todos nós, né? De cara, irmãos, vamos deixar claro que não existe um modelo de oração no sentido de uma fórmula mágica. Existe aquele modelo deixado por Jesus na oração do Pai Nosso, mas não existe uma fórmula mágica. De tempos em tempos aparece alguém para trazer uma fórmula mágica, para tentar dizer, se você orar desse jeito, Deus vai te atender. Isso, amados, tem tudo a ver com o paganismo. Inconsciente ou conscientemente, a pessoa está trazendo elementos do paganismo para o cristianismo. Por quê? Porque os pagãos sempre acharam que os seus pseudo-deuses, que eles têm os mistérios, que a questão ele vai te atender se você saber como fazer. Então, aí, se você fizer desse jeito, daquele jeito, daquele jeito. Eu lembro da minha juventude, eu garoto, né? E aí teve um livro que fez muito sucesso, não vou falar o nome dele, em que dizia que você precisava visualizar. Então, na hora que você fosse orar a Deus, você visualizava. Imagina que você quer um emprego. Então, você visualizava, você ficava visualizando, entrando lá na empresa, sentando na cadeira lá que você queria sentar e tal, tal, ganhando o salário que você queria ganhar, e aí você orava a Deus. Irmãos, isso é tentar, isso é paganismo puro, né? Como se eu pudesse manipular a Deus com pensamentos, atitudes, posturas. Não, Deus não me atende porque eu não sei a fórmula. Não tem fórmula, tá, queridos? O texto de Mateus vale muito a pena, não vou fazer isso hoje, mas vale muito a pena depois você ler do versículo 1 ao versículo 18, porque está dentro do contexto, ok? Mas eu vou ler agora do versículo 5 ao versículo 8. Vamos lá? E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Amados, o que está em questão aqui? Se você voltar, como eu disse, ler o início lá do capítulo 6 até o versículo 18, você vai ver que claramente há uma linha de raciocínio de Jesus. O que Jesus está criticando severamente? A hipocrisia. A hipocrisia no jejum, a hipocrisia na oração e a hipocrisia, inclusive, na doação. Quando o seu interesse é obscuro. Você está doando algo para alguém, você está até dando uma esmola, fazendo bem para alguém, mas o seu coração não é sincero. Você está sendo um hipócrita. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha nisso. Capítulo 6, versículo 1. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, versículo 2, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. O que ele está criticando? A hipocrisia. Está fazendo o bem? Ok. Não é, ele não está criticando você fazer o bem. Está criticando é fazer o bem, mas no fundo você quer ser aplaudido, você quer que todo mundo diga assim, ah, tá vendo como é que ele é bom? Tá vendo como é que ele é generoso? Tá vendo como ele é gente boa, né? Ah, viu, viu? Então não fique tocando trombeta daquilo que você faz. Você fez algo bom? Fique calado. Aliás, essa é uma lição maravilhosa. Essa é uma lição para toda a vida. Não fique tocando trombeta daquilo que você faz. Hã? Deixe os outros falarem se eles quiserem falar. Deixe Deus te honrar. Você faz por amor e fica caladinho. Quando a gente vai para o jejum, de novo a temática é combate à hipocrisia. Versículo 16, do mesmo capítulo 6 de Mateus. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. O que está criticando? A hipocrisia, né?
porque eles iam jejuar e aí ficava com aquela aparência de abatido, o pessoal dizia assim: uau, espiritual, né? Fulano é espiritual, fulano é muito espiritual, impressionante, olha como ele jejua, né? Olha, chega a estar abatido ali. Hipocrisia. O combate aqui, a condenação aqui, a crítica aqui de Jesus é a hipocrisia. E aí ele traz isso para a questão da oração, que é a nossa temática hoje. Repito, não existe, amados, uma fórmula mágica. Se eu fizer assim, se eu falar tais palavras, se eu repetir tantas vezes, então Deus vai me ouvir. Irmãos, isso é paganismo, amados, isso é paganismo, isso não é cristianismo. Vamos então para o texto que fala claramente sobre a oração? Porque a oração é fundamental, né? A oração é necessária. Deus instituiu a oração. Deus determinou que nós precisamos orar sem cessar, sem cessar. Vamos lá? Versículo 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas. Ó, de novo, o tema da hipocrisia, viu? Está permeando. O tema da hipocrisia aqui está permeando. Não, e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. O que no fundo quer? Quer ser visto pelos outros. O que no fundo quer? Quer ser visto pelos outros. Né? Quer orar ali para todo mundo olhar e para ele e falar: uau, né? Espiritual. Que oração poderosa, que oração bonita. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Aqui Jesus vai tocar num... Eu quero pontuar aqui agora, amados, porque se você prestou atenção, em todos estes momentos, seja na hora de dar a esmola, de fazer o bem a alguém, atos de justiça, na hora de jejuar e na hora de orar, se você faz hipocritamente, porque você quer ser valorizado pelas pessoas, é essa a recompensa que você vai ter. Você só vai ter essa recompensa. Eu sempre fico, amados, chocado quando eu vejo pessoas claramente falando tolices. Muitas vezes não sei se elas estão falando tolices porque elas querem aparecer ou se elas acreditam naquelas tolices. Mas claramente falando tolices porque elas querem publicidade. Porque aquilo gera uma polêmica. Quantas e quantas vezes eu estou no evangelho desde os 17 anos de idade? Já estou fazendo 58. Então, né, você faz a conta aí. Quantas e quantas vezes eu vi pessoas aparecerem e desaparecerem querendo surgir na polêmica, atacando a igreja, atacando o evangelho, atacando o reino de Deus, fingindo que estão defendendo. Mas no fundo é a hipocrisia. O que está em questão aqui é a hipocrisia. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério, amados. O que está deixando claro é que se eu caminhar para a hipocrisia, eu falo uma coisa, mas na verdade eu estou querendo outra. Eu estou aparentando uma coisa, mas eu sou outro. Se eu caminhar para aqui, a minha recompensa já está ganha. Qual é? É essa mesmo. É publicidade que você quer? Você vai ter publicidade. É aparecer que você quer? Você vai aparecer. Mas você não terá, eu não terei, nós não teremos a recompensa que vem dos céus. Hoje eu preciso refletir. Porque quando eu oro, amados, eu não posso orar querendo recompensa de homens, senão eu estou perdido. Quando eu jejuo, eu não posso jejuar querendo recompensa de homens, estou perdido. Quando eu faço um ato de justiça, eu não posso fazer querendo recompensa de homens, estou perdido. Eu preciso da recompensa que vem de Deus. E aí, quer ver? Versículo 6. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. É muito importante pontuar que aqui não está dizendo que é para você só orar no seu quarto, como se fosse uma condenação à oração na igreja, à oração pública. A oração pública, ela tem sim o seu lugar na nossa relação com Deus. Nós nos reunimos para orarmos juntos, quando tiverem dois ou três de vocês reunidos ali em meu nome. Né? Então, assim, a gente une a fé. Quando eu oro aqui, e você ora aí, nós unimos a fé, nós somos a Igreja de Jesus Cristo orando, e essa é uma oração necessária, a oração coletiva, a oração da igreja. A crítica aqui é a pessoa que faz essa oração no coletivo de forma hipócrita, porque no fundo ela quer aparecer e aparentar uma espiritualidade, tá? E ela não tem vida privada com Deus. Então aqui cabe uma pergunta fundamental: como está a minha vida privada com Deus? Como está a sua vida privada com Deus? Como é que está essa vida? Eu só tenho vida pública com Deus? Na verdade, eu não tenho uma vida de entrar para o quarto e ficar ali e conversar com meu pai e chorar e me derramar na presença do Senhor? Eu preciso refletir sobre isso. E refletir sobre isso com muita seriedade, porque isso é muito, muito importante, muito significativo. A crítica aqui, volta a dizer, não é que você só pode orar sozinho, trancado à porta do seu quarto. A crítica aqui é a pessoa que não tem uma vida privada com Deus. Tudo nela é apenas aparência, é apenas formato, é apenas forma. A outra pontuação aqui, absolutamente necessária, que precisamos falar, queridos, é quando fala sobre não usem vãs repetições. Permita-me voltar, tá? Os versículos 6 e 7. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Então, pastor, eu não devo ficar tocando no mesmo tema com Deus? Eu não devo perseverar na oração? Então, eu hoje peço pelo meu filho, amanhã eu peço pelo meu filho, não devo ficar continuar pedindo, porque eu vou ficar repetindo ali, repetindo. Muita atenção. Jesus não está condenando a perseverança na oração. De jeito nenhum, de forma alguma. Jesus não está condenando a repetição. O que ele está condenando são as vãs repetições. O que é uma vã repetição? O que são as vãs repetições? É aquilo que você faz mecanicamente. Você repete por repetir, né? Ou você repete, como está aqui no texto, porque você acha que se ficar falando muito, então Deus vai te ouvir. Com todo o respeito que eu tenho, amados, a todas as pessoas, parece muito aquela questão da reza, né? Que você fica falando a mesma coisa. Você está falando aquilo ali, mas está pensando em... sua cabeça está lá, Deus sabe aonde, está lá em Marte, está lá em Júpiter. Mas você fica falando, quase como uma obrigação. Não, oração não é isso. Oração não é isso. Oração é perseverar, claro que é. Oração tem o seu espaço público, coletivo, claro, mas tem o seu espaço individual, lá, guardado, eu e Deus, na minha vida com Deus, né? Na minha vida privada com Deus. Quem tem vida pública precisa ter vida privada com Deus. Aliás, antes de você ter uma vida pública no reino de Deus, busque ter uma vida privada com Deus. Do contrário, você vai ser um instrumento para prejudicar pessoas. Muito cuidado, querida, muito cuidado. Mas vamos voltar para a oração, que é a nossa temática central. Qual é a oração que agrada a Deus? É a oração que você persevera, mas você faz no seu coração. Quer ver uma frase, irmãos, que é uma tremenda oração que todos nós conhecemos, né? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Você pode repetir isso todo dia e não vai ser uma vã repetição. Depende de como você repete, né? Quando você fala do seu coração, do fundo da sua alma, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ah, Jesus, se compadece de mim, se compadece do meu filho. Eu fico pensando no coração, no seu coração, você, querida, seu coração de mãe. Você fala, ah, Senhor, tem misericórdia do meu filho. E aí no dia seguinte, ah, Senhor. E às vezes, muitas vezes no mesmo dia, né? E não tem nada, nada, nada de vã repetição. Pelo contrário, o que você faz com a alma, você faz com o coração, né? Você faz clamando ao Senhor, crendo na misericórdia e no poder dele. Por que que os pagãos, queridos, acreditavam que vocês ficassem repetindo, eles seriam ouvidos? Porque no paganismo se acha que você pode manipular a Deus. Infelizmente, a gente vê pessoas falando da oração como se fosse uma fórmula para manipular a Deus. Deus não é manipulável, amados. Deus é Deus. Deus é Deus. Aqui, então, Jesus vai ensinar um modelo de oração, que é o Pai Nosso. Eu não vou entrar aqui, amados, porque esse é um tema bastante abençoado, vasto, né? E não é a minha temática de hoje, não é aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu preciso ir para o final dessa partezinha, quando fala nos versículos 14 e 15, ainda sobre oração. Diz assim, porque, capítulo 6, né? Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Veja, o que nós estamos aprendendo na oração que agrada a Deus? Oração que é tão importante, oração que é tão necessário para nossa vida com Deus. Bom, que a oração não pode ser hipócrita. Aliás, que o crente não pode ser hipócrita em nenhuma área da sua vida, muito menos na oração. Que a oração precisa ser, sim, tem o seu momento coletivo ali, em que eu estou falando com as pessoas, no geral, mas eu tenho que ter o meu momento no privado com Deus. Tem que ter uma vida privada. Entra, fecha a porta, e fechada a porta, olha o seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dá a recompensa. 3, eu preciso entender de onde eu quero a recompensa. Se eu quero a recompensa com Deus, de Deus, eu não posso ter uma vida de hipocrisia. Eu não posso ter uma oração hipócrita. Se eu quero recompensa de homens, tudo bem. Mas se eu quero de Deus, a hipocrisia não cabe. 4, que eu não posso ficar com vãs repetições. Eu preciso orar com o meu coração, porque Deus não se agrada de vãs repetições. Mas cheguei aqui num quinto ponto. Qual é, amados? A questão do perdão. A questão do perdão. Que se nesse exato momento eu estou com o meu coração sem liberar perdão para alguém, eu preciso resolver isso agora, urgentemente. Urgentemente. Por quê? Porque perdoar no Evangelho, amados, não é uma opção. Perdoar no Evangelho, permita-me fazer um pequeno parênteses. Qualquer área de estudo que se dedique aos relacionamentos entre pessoas vai falar da importância do perdão. Vai falar como o perdão traz cura. Ele traz cura para ambas as partes, a parte ofensora e a parte ofendida, mas sobretudo para a parte ofendida. E quando você, parte ofendida, libera o perdão, você está permitindo que a sua alma seja tratada, o seu corpo, muitas doenças físicas são fruto da falta de perdão. Ocorrem pela falta de perdão, porque você não consegue liberar o perdão. Tá? Mas quando a gente traz para o Evangelho, o perdão então ganha uma outra conotação. Ele sobe de patamar. Ele é tudo isso que nós falamos. Ele é necessário para a cura divina. Ele é necessário para apaziguar. Ele é necessário para trazer paz para o meu coração. Ele é necessário para trazer saúde para o meu corpo. Mas no caso do cristianismo, ele é necessário para que eu seja cristão. Por quê? Porque quando eu não libero o perdão, eu simplesmente não serei perdoado. Forte demais, não é isso? Mas é isso, é isso. Se você for, eu não vou ler o texto, tá, amado? Só quero citar, e se você tiver a sua Bíblia, você pode ir lá e marcar. É, você vai lá e marca um pouquinho, tá bom? Se você puder aí, se você tiver condição de fazer. Em Mateus capítulo 18, do 21 ao 35, fala sobre um servo que não queria perdoar. Ele foi perdoado de uma dívida gigantesca, 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 gigantesca. Mas ele foi incapaz de perdoar uma dívidazinha mínima. Se você não conhece a parábola, o que acontece? Ele devia, vamos falar aqui, amados, né? Assim, um valor impossível de ser pago. Impossível de ser pago, amados. Algo em torno, nos valores de hoje, amados, 6 bilhões de dólares. É, o pessoal fez o cálculo ali, né? 6 bilhões de dólares ele devia. Impossível de ser pago, né? Mas a dívida foi perdoada. Foi perdoada, foi perdoada. Só que quando ele chegou com uma pessoa que devia a ele uma quantia ínfima, ele não foi capaz de perdoar. E por isso ele foi jogado aos verdugos. Essa parábola fala da minha relação com Deus. Cristo me perdoou uma dívida impagável, mas eu não consigo perdoar o meu irmão, que é uma dívida absolutamente perdoável quando eu comparo com o que Cristo fez comigo. Deixe-me dizer mais. Por que quando eu não perdoo, eu não sou perdoado? Não é que eu preciso fazer algo e com esse algo eu vou manipular Deus e Deus vai me perdoar. O perdão de Deus para mim é incondicional. O perdão de Deus para mim é pela sua graça, pela sua misericórdia, é pelo sangue derramado de Cristo Jesus. Mas quando eu não libero o perdão, eu estou dizendo que eu não entendi o perdão de Deus para mim. Que eu não valorizo o perdão de Deus para mim. Porque se eu entendesse o que Deus fez por mim, eu então perdoaria. Eu sei que essa altura, você que está sofrendo, você vai estar dizendo, pastor, você não sabe o que eu passei. É verdade, queridos. Mas quando nós colocamos na perspectiva bíblica, perdoar é uma necessidade para quem foi ofendido. Impressionante, né? Perdoar é um ato unilateral. Não pode depender do outro pedir perdão. Mas o outro não pediu perdão. Pois é, na cruz do Calvário, Jesus libera perdão para todo mundo ali, faz, Senhor, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, se eles tivessem pedido perdão. Depois um ladrão vai pedir perdão, mas os outros ali, e ele está liberando perdão. Cuidado, queridos, perdão é unilateral. Perdão precisa ser incondicional. Não pode estar condicionado. Ah, mas ele não se arrependeu. Ah, mas ele não mudou. Ah, mas ele não veio falar comigo. Ah, mas ele não pediu perdão. Cuidado, queridos, o perdão precisa ser incondicional. O perdão bíblico, cristão, tem de ser incondicional. Pastor, mas se ele continuar pecando, problema dele, queridos. Por isso que Jesus fala o 70 vezes 7, que é um número simbólico para dizer que eu, como crente, não posso ter limites, porque Deus não tem limites para mim. Pastor, o que isso tem a ver com oração? Tudo. Porque as minhas orações estão seriamente prejudicadas quando o meu coração não perdoa. Até a minha oferta, o que, que o texto sagrado diz? Que quando eu trouxer a minha oferta, se eu tenho alguma coisa contra alguém, eu tenho que parar, primeiro resolver lá e depois voltar. Na ceia do Senhor, meu Deus, quantos textos, né? O que precisa ser feito? Você vem para a ceia, você precisa se examinar. Quando você se examina, você pede perdão a Deus e você libera perdão. Deixa eu ler de novo os versículos para você. Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Muito forte, né, queridos? O que aprendemos com a oração, então? Não tem uma fórmula. Ninguém está aqui tentando manipular Deus, falar palavras mágicas, porque quando eu falar a palavra mágica, abre-te Sésamo, então as portas vão se abrir. Isso é paganismo puro, né, amados? O que é a oração, como é a oração que agrada a Deus? É uma oração que não é hipócrita. O tempo todo Jesus fala e combate a hipocrisia. No fundo, você tem outros interesses. O interesse não é falar com Deus. O interesse não é conversar com Deus. Outros interesses. Então essa oração não pode ser hipócrita. Essa oração, nós precisamos entender que ela pode ser pública, mas ela tem que refletir uma vida de intimidade com Deus. Então é a vida pública, mas firmada numa vida privada com Deus. Você tem uma vida com Deus, de intimidade com Deus, no teu quarto. Mas, queridos, é uma oração de quem sabe que precisa escolher entre a recompensa dos homens ou a recompensa de Deus. Se é a vaidade, a hipocrisia, eu vou ter a recompensa dos homens. Eles vão me aplaudir, vão achar que eu sou muito espiritual, mas Deus está sabendo quem eu sou. E aí não vai ter recompensa de Deus. Mas, queridos, que eu posso e devo perseverar com Deus, mas não posso ficar usando de vãs repetições. Não é repetição, é a vã repetição. Falando a mesma coisa, achando que isso vai fazer com que Deus me atenda. Falar por falar. Mas, queridos, que existe algo chamado perdão. E que se eu não perdoar, eu não serei perdoado. E aí, queridos, meu Deus, se eu não sou perdoado, eu vou para onde? Eu vou para o céu? Não vou para o céu, vou para o inferno. E eu, Deus tem misericórdia. Você, Deus tem misericórdia. Precisamos desesperadamente do perdão de Deus. Logo, precisamos perdoar. Se não conseguimos, vamos ao Espírito Santo. E fala assim, Espírito Santo, nos ajuda. Porque eu sou crente e perdoar não é um desejo. Tem a ver com desejo. O desejo vem depois. Crente não vive de desejo. O desejo vem reboque. Crente vive de obediência. É uma obediência. É uma atitude. Hoje é preciso orar e é preciso liberar perdão. Amados, Deus abençoe sobremaneira, que o Espírito Santo fale aos nossos corações, nos ilumine, nos capacite. Papai do Céu, derrame graça e misericórdia sobre você, sobre toda a sua casa, sobre a sua família, que Ele possa receber as nossas orações, que a nossa recompensa venha dEle. Deus derrame sobre todos nós, sobre você e toda a sua casa, repito, fiquem na paz, paz.
Este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de terça-feira. Quero agradecer mais uma vez essa nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa, a começar pelo meu amigo querido pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, Ministério é de Deus, em Cascadura, na rua Sidônio Paz, 176 em Cascadura, assim como todas as igrejas, né, do Ministério é de Deus. Um abraço, meu querido mestre querido, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui com a gente, como sempre, abençoando nossas vidas. Muito obrigado mesmo. Fábio Silva, irmão querido, um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Débora Lira também, Michel Camargo, aquele abraço. O pastor Níger Martins vai impetrar a bênção apostólica nesta noite. E com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite. Amanhã juntos, a partir das 10 da noite, em mais um Cristo em Casa.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família, desde agora e para sempre.
Da aflição quero apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Me confundir, ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície, oh, respirar, é o mesmo que morrer por não te adorar. Minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu